Olá, Ortiz, bom dia ouvintes do Cultura Notícias. Hoje o nosso programa da série OAB no Rádio traz a entrevista com a advogada Dayara Nicolau, especialista em direito previdenciário. Vamos falar sobre o tema então, o impacto da reforma da Previdência. Doutora, bom dia, seja bem-vinda aqui à programação da Cultura.
Bom dia, Dinho, bom dia, Ortiz, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Isso, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência então, Dinho, porque nós observamos no escritório que apesar da reforma ter ocorrido ainda em 2019, hoje existem muitas dúvidas referentes aos benefícios previdenciários, e eu espero esclarecer algumas dúvidas aos ouvintes.
Tá certo, doutora. Inicialmente, poderia nos explicar, então, o que mudou com a reforma da Previdência?
Sim, a reforma alterou significativamente as regras nos benefícios previdenciários, como, por exemplo, no benefício de pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente e os benefícios programados, as aposentadorias. Referente às aposentadorias, as dúvidas recaem principalmente sobre o direito adquirido, regras de transição e as regras permanentes. Hoje, eu falarei um pouquinho sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, a qual foi tecnicamente extinta com a reforma da Previdência.
Certo. E, doutora, quais eram os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma da Previdência?
Então, antes de novembro de 2019, não havia requisito de idade mínima. A lei exigia apenas 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher, mais 180 meses de carência para ambos os sexos.
E se o assegurado tinha tempo de contribuição exigido antes da reforma da Previdência e não encaminhou o benefício, ele pode encaminhar atualmente?
Sim, se o segurado preencher os requisitos antes da reforma da Previdência, ele pode encaminhar o pedido de aposentadoria em razão do direito adquirido. Edinho, o que muitas pessoas não sabem é que aquele tempo de trabalho na agricultura da infância pode contar também como tempo de contribuição para a aposentadoria. Além disso, se o segurado do INSS conseguir comprovar que trabalhou em atividades expostas a agentes nocivos à saúde, é possível aumentar também o tempo de contribuição. Em razão disso, Edinho, é muito importante conversar com um advogado especialista em direito previdenciário para que seja feita toda a análise da vida laboral do segurado, visando o melhor benefício. Pois muitas vezes as pessoas têm direito ao benefício e elas não têm o conhecimento. A gente já conseguiu comprovar desde os 8 anos de idade, tá? A gente só precisa comprovar que o trabalhador estava na agricultura, estava trabalhando no ramo, né, com a família. Então, a gente consegue comprovar dos 8, 12, depende de quanto tempo o segurado começou a trabalhar na agricultura.
Certo. E o segurado do INSS que contribuía com o INSS antes da reforma e não completou o tempo de contribuição para a aposentadoria. Existem regras de transição?
Sim. A reforma da Previdência trouxe algumas regras de transição. Essas regras são aplicadas para os segurados que começaram a contribuir com o INSS antes da reforma da Previdência, mas não preencheram os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, tá? Dentre as regras de transição, nós temos o pedágio de 50%, o pedágio de 100%, a regra por pontos, a regra por idade mínima e a regra da aposentadoria por idade.
Pode explicar de forma resumida mais sobre cada regra dessas, doutora?
Sim. A regra de transição do pedágio de 50%, ela é aplicada para o segurado que tinha, na data da reforma, a mulher mais 28 anos de contribuição ou 28 anos de contribuição, né? E o homem, 33 anos de contribuição. Nessa regra, o segurado, ele poderá se aposentar sem a idade mínima, contribuindo com mais de 50% do período que faltava naquela data, para completar o tempo mínimo de contribuição. Por exemplo, a mulher tinha 28 anos de contribuição na data da reforma, então ela precisa contribuir mais 2 anos que faltavam na data da reforma e 1 ano do pedágio. Então, ela fecharia os 31 anos de contribuição para encaminhar o benefício nessa regra. Já na regra de transição do pedágio de 100%, o homem precisa de 60 anos de idade, 35 anos de contribuição e contribuir o adicional de 100% do tempo que faltava na data da reforma, para completar 35 anos de contribuição. E a mulher, ela precisa ter 57 anos de idade, 30 anos de contribuição e contribuir o adicional de 100% do tempo que faltava para completar os 30 anos na data da reforma. Na regra por pontos, é somado o tempo de contribuição mais a idade. O homem precisa de 35 anos de contribuição mais idade, somando na reforma 96 pontos. E a mulher, ela precisa de 30 anos de contribuição mais idade, somando na reforma 86 pontos. Desde 2020, os pontos eles aumentam 1 ponto por ano. Então, em 2024, é exigido que a soma da idade mais o tempo de contribuição feche 101 pontos para os homens e para as mulheres 91 pontos. Sendo que a pontuação limite para o homem tinha 105 pontos e 100 pontos para a mulher.
Doutora, em relação à idade mínima, qual é?
Sim, essa regra, a regra da idade mínima, ela serve para os segurados que já contribuíam com o INSS, mas estão longe de alcançar a idade da aposentadoria, tá? O homem precisa de 35 anos de contribuição e 61 anos de idade, e a mulher 30 anos de contribuição e 56 anos de idade. Isso na reforma, tá? Porque a partir de 2020, a idade tem sido acrescida em 6 meses por ano, sendo que esses acréscimos vão continuar até atingir 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. Então, em 2024, a mulher precisa de 58 anos e 6 meses de idade, mais 30 anos de contribuição, enquanto o homem, ele precisa de 63 anos e 6 meses de idade, mais 35 anos de contribuição para se aposentar, então, na regra da idade mínima. E também, nós temos a regra de transição da aposentadoria por idade. Ela serve para o segurado que tinha a expectativa de se aposentar por idade, obedecendo a regra antiga. Nessa regra, o homem precisa de 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. E a mulher, ela precisava, na reforma, de 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. A partir de 2020, a idade exigida para a mulher, então, ela teve um acréscimo de 6 meses para cada ano, até atingir os 62 anos, que essa idade foi alcançada em 2023. Hoje, então, o homem precisa de 65 anos de idade mais 15 anos de contribuição, e a mulher, ela precisa de 62 anos de idade mais 15 anos de contribuição.
Certo. E teve alterações na aposentadoria por idade rural?
Não, a aposentadoria por idade rural não teve alteração, sendo que o homem, ele precisa completar 60 anos de idade e comprovar 15 anos na agricultura. E a mulher, ela precisa ter 55 anos de idade e comprovar 15 anos na agricultura. Importante destacar que os agricultores não precisam comprovar os últimos 15 anos na agricultura, podendo o período rural ser intercalado, inclusive, com atividades urbanas. Mas o agricultor precisa estar no campo no momento da aposentadoria.
Muito bem. E além das regras, doutora, informadas até então, existem outras regras de aposentadoria?
Sim, nós temos a aposentadoria especial, a aposentadoria do professor, a aposentadoria da pessoa com deficiência. Por esse motivo, então, Edinho, antes de encaminhar o pedido de aposentadoria, é importante conversar com um advogado especialista, pois, conforme informado, existem várias regras de aposentadoria, e um advogado especialista vai poder estudar o caso do segurado e buscar o melhor benefício. Inclusive, o valor da aposentadoria, ele pode alterar dependendo da regra do benefício.
Certo. E qual é a importância do planejamento previdenciário para o segurado?
O planejamento previdenciário, ele é muito importante justamente para analisar a melhor regra aplicável ao caso do segurado, buscando sempre o melhor benefício. O planejamento previdenciário funciona como um estudo preliminar. Na elaboração do planejamento, o profissional irá avaliar toda a vida trabalhada do segurado, se possui situações que beneficiam o trabalhador, como, por exemplo, o trabalho na agricultura, o trabalho em atividade especial, dentre outras, buscando sempre o melhor benefício. Inclusive, o planejamento previdenciário, ele é importante para aquela pessoa que não preencheu os requisitos para a aposentadoria, mas para programar a sua futura aposentadoria, tá? Uhum. A gente consegue avaliar a renda, a RMI, né? Que o valor da aposentadoria, quando vai preencher os requisitos para a aposentadoria e qual seria a melhor aposentadoria para o segurado.
Tá certo. Agradeço então a participação da Dayara Nicolau, ela que é especialista em direito previdenciário, advogada da OAB, programa da série OAB no Rádio. Doutora, muito obrigado pelas suas informações e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço e desejo a todos um ótimo dia.
Programa OAB no Rádio, repórter Edinho Carlos Moresco.